Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Iniciando hoje, nós encerramos o programa passado justamente falando sobre o acontecido que a Anésia está passando por um momento de turbulência familiar. Ela é uma trabalhadora assim, muito consciente, ela tem 3 filhos, cuida da mãe doente, é casada com Jovino tem um amante, ela fica pensando muito nessa amante, acaba que atrai a amante para dentro de casa mentalmente. Como a amante é um espírito vigoroso e ambicioso, porque quer muito o Jovino, acaba interferindo até na saúde da Anésia. Mas nesse momento de confusão mental que ela está tendo, que ela inclusive está adoecendo, a amiga espiritual da família vai procurar Aulos para que ele interceda, para que ele ajude. E o Aulos vem para ajudar, mas não julga a amante, não julga Jovino, não julga ninguém. Ele vem para ajudar a todos. E naquela ajuda, como é que essa ajuda se dá efetivamente? Porque ele chega na hora do culto do evangelho dela. Quando ela percebe, está na hora do evangelho. E eles programam a visita justamente na hora do evangelho. Então, fica claro para a gente que os mentores agendam as visitas na nossa casa na hora do evangelho. Por quê? É o momento propício para eles chegarem. É o momento onde a nossa mente está, é uma mente receptiva. Exato. Pelo menos é assim que se espera, que no momento do evangelho nós tenhamos a consciência da presença dos mentores. Porque todo mentor só chega na casa do outro na hora da prece. Exato, né? Exatamente. Não tem gente que só chega na hora da comida? Exato, ele só chega na hora da prece. Confusão, não, né? Então, é interessante que ela faz o culto, os mentores estão ali, acompanham o culto, e ela, durante o culto, ela serena a mente dela. Inclusive, na hora do culto, a página que é aberta, ela é aberta pela amiga espiritual dela, que vem falando justamente sobre o perdão e tudo mais. E quando ela lê aquilo, ela acalma a mente e depois ela se deita para pensar. E aí os mentores até falam, que ótimo, porque é nessa hora que nós vamos poder agir. E na hora que ela deita para pensar, ela adormece, sai do corpo em desdobramento e está ali no mundo espiritual. Aí, olha que interessante que o André Luiz fala, que ela não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Ou seja, ela poderia estar em desdobramento mais consciente do que ela está. Então, eles sabem disso. Agora, por que que ela não está consciente? Por que que ela... Olha só a ajuda dos mentores na casa dela. Ela em desdobramento. Os mentores na casa e ela não consegue estar ali com eles.
Ela não tem que ir para lugar nenhum, não. Exatamente. Está na casa dela, não é?
Por quê? E aí, o André Luiz fala, centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonilha e Aulos por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. Então, ao invés dela querer ouvir os mentores que estavam ali, ela estava pensando...
É a questão da paixão, né? Então, vamos perceber só, né? Era tanto a paixão dela como a situação dele com a outra. Olha como é que uma coisa enrodilha com a outra, né, gente? Então, na verdade, não há caso, não.
E aí o assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada. Como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Então, ao invés dela se apegar aos amigos para ser fortalecida, ela quis se apegar ao marido que ela sabia que estava causando problema. E aí mostra como a gente ainda faz as escolhas voltadas para as questões materiais.
né? É que é uma rebeldia da compreensão, né? A gente não aprende a obedecer e a entender que quem é superior a nós vai oferecer alguma coisa superior. Você não pode ver aquilo e é assim. Isso é por quê? Porque a gente não analisa a vida. No outro dia estudávamos, na preparação do Encontro do Livro dos Espíritos, né, do período do carnaval do ano que vem, que vai ser muito diferente de tudo, então a gente está preparando muito, né? E houve um momento que a gente fez uma colocação dentro do estudo. Na desencarnação do nosso filho, nós participamos lá no momento. Mas muito interessante que o que a gente viu, né? A gente viu a nossa avó materna indo na frente e ela falava uma palavra que, na verdade, ficou provado depois, que foi naquele local mesmo. E a gente ia atrás, mas a gente ia. E aí era como se eu mexesse, Berenice, dois caldeirões. Eu via se como fosse uma fumaça, mas com brilho. O que, que era isso? Era passe dispersivo sendo dado, né? Era a parte especial, aquele brilho, é a questão da vitalidade, né? Só que eu não vi em quê. Mas eu não vi em quê, por quê? Imagina você como mãe, você ver fazendo aquilo no seu filho. Não dava para ser isso. Mas naquele momento, talvez eu tivesse a mais próxima, a mais hábil, para fazer aquele trabalho. Então a gente começa a aprender o quê? O que os benfeitores espirituais fazem é o melhor. É para poupar a gente, né, de dores maiores. Mas aí, quer dizer, se foi nessa hora, em outros momentos será a mesma coisa. Mas o negócio da gente é que a gente quer do nosso jeitinho.
É isso
aí. Aí a gente acaba tendo, às vezes, dores desnecessárias. Não precisava sofrer aquilo, né?
Exatamente. E aí o Aulos agora vai dar uma explicação. André Luiz fala que Aulos conosco explicou que as almas, quando associadas em si, vivem ligadas uma às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre, em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Então, era o ambiente que ele estava. E isto fica um alerta para a gente, porque quando a gente está num local onde o anedotário menos edificante, né? Os locais que as pessoas vão para em nome de uma diversão, mas uma diversão chula, uma diversão que realmente não contribui para nada. Outro dia eu fui ao teatro, comédia, então a quantidade de palavrões... Olha, não é questão de ser pudico ou não. Nós conhecemos aqueles palavrões. Mas para fazer comédia, para você rir, é preciso, né? Você escrachar. Exatamente. Tanto e usar excessivamente palavras. O que há de engraçado no palavrão propriamente dito? Qual é a graça propriamente dito? Ele poderia ter feito toda a peça. E seria muito engraçado. Se ele não usar, para quê? Por que, que vai usar aquelas palavras? E nós sabemos do peso das palavras, né? Então, eles estavam num local onde, onde ele estava traindo a esposa, onde estava todo mundo, como ele diz aqui, em profunda intimidade afetiva. Uhum. Então, por certo, era uma dessas casas que realmente promovem esses encontros, né? E aí ele continuou. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança.
Olha só, não é? O carinho dos espíritos, né? Se você orou e pediu, você vai receber. Agora, é necessário que você queira receber, porque senão não vai funcionar, não é?
E aí ela fala, esperança... clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E aí ela está agora se colocando na posição de vítima.
Exato.
Né? E o entendimento entre os dois prosseguiu, comovente e expressivo. E aí ele fala, traída por quem? E ela, por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. E o mentor, mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons?
É muito interessante a delicadeza dele, né? Ele não fala que os melhores têm que ajudar os piores, não. Os menos bons, por quê? Porque a bondade é a nossa destinação, não é? E aí, nesse momento mesmo, quando ele fala do lar, né? Como esse educandário, de escola em que as almas se aproximam para o serviço da própria regeneração, se a gente olhar assim, a coisa muda, né? Mas o que, que eu acho? Eu acho assim, o lar é o lugar que eu tenho que ser feliz. Isso. Que as pessoas têm que me fazer feliz, não interessa o que seja, né? E aí eu me perco, muito interessante.
E aí ele fala, a interlocutora, chamada Brius, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador com entranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino, Aulos, porém, cortou-lhe a frase acrescentando, esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para suerguer-se. Como também, nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovina é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos da jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante.
Então, aqui a gente tem a visão espiritual do lar. Porque, na verdade, ninguém é de ninguém, né, gente? A gente não é dono de ninguém. E a gente sofre por quê? Porque a gente acha que é. A gente tem uma... É ilusão mesmo, né? De achar assim, pela vida de espíritos, nunca mais a gente vai se separar. Gente, a vida mostra que não é assim, né? Os espíritos que mais amam... Por exemplo, a gente sabe que Jesus é o governador espiritual da Terra. Temos essa informação. Mas há uma informação recente que ele já não é mais da Terra, não está mais ligado só à Terra, né? Que a regência dele já é por todo esse sistema solar. Então, olha só, gente. A gente vai dizer assim, ah, então Jesus não nos ama? Ama. Está presente? Está. Mas essa exclusividade que a gente às vezes acha que um espírito tem em relação ao outro, ela é ilusória, né? Mas na nossa cabeça ainda não funciona assim, por quê? Porque a gente vê só a questão material.
É isso mesmo. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice. Sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. O que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Então, isso é a visão dela. Exato. Da amante, né? E aí o Aulus fala, não se refira a ela assim, com palavras amargas. é também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos.
Pois é, né? Aí se a gente olhar, olha essa ideia que os Espíritos nos trazem, que Jesus nos trouxe de Deus nosso Pai, é fantástico, né? Porque se a gente se olhar como irmão, a gente pode ficar dolorido, mas a misericórdia vai chegar. Vamos dizer assim, não é nada engraçado nem feliz a criatura passar por uma desonestidade, né? Isso. Que a traição é uma desonestidade, não é feliz. Mas se você vê que o desonesto, ele está inseguro, né, gente? Porque observa, eu só não vou falar a verdade para você se eu estou inseguro em relação ao seu sentimento. Porque se eu tenho relação ao sentimento com você, eu falo a verdade. A gente vê muitas vezes filhos em relação, né? Às vezes ao pai, não muito. Mas em relação às mães, que aí a mãe pode falar assim, pode falar a verdade, fulano. Ele fala porque ele sabe o quê? Ele sabe que vai receber até uma bronca. Mas ele sabe que não vai receber, não vai perder o amor.
É,
não
é isso aí.
Então, aquele que está traindo, ele está muito inseguro, com muito medo.
Uhum.
Porque se ele estivesse seguro, ele até decidiria, bem, agora não vou ficar mais aqui, vou para lá. Mas é essa insegurança, isso é olhar como irmão, não é?
Exatamente. Perceber. E aí ela fala, mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se no inferno, em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Então, ela está narrando aí essa experiência, essa vivência dela, né? E aí o mentor fala, compadecemos-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento.
Pois é, né? A Maria Dolores tem uma poesia que ela repete um refrão, esse alguém vai viver, né? Então ela fala assim, né? Cultiva no caminho da esperança o perdão por dever, não te deis a vingança se alguém vai viver. Mas não é em termos de vingança, não. É que quem está fazendo mal vai ter essa consequência. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela falava, quando alguém estava sofrendo, ela falava assim, olha, fique tranquilo que o pior momento já passou. Aí observa, né? Você está no sofrimento. Chega alguém e fala que o pior momento já passou, você está sofrendo. Aí a pessoa ficava assim. Minha filha, o pior momento foi no passado, quando você fez a causa desse mal. Agora é o efeito. Acabou isso, você está livre. E olha o raciocínio espírita, né? Então observa, a Anésia está sofrendo. Ela está se liberando. Agora, a companheira que se envolveu nessa situação do lar, ela está só plantando um espinho que ela vai colher mais tarde. Então, na verdade, quem está na pior? É ela, né?
É isso aí.
É,
né?
Gente, interessante.
E aí a Nésia fala, compaixão? E aí o Aulus fala, e que outra melhor represália senão essa? E aí ela diz, não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulus, porém, tomou-lhe a mão inquieta e esclareceu. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces, em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se nos aumente o mérito moral.
Ah, que coisa boa, né? Quer dizer, quem tem mérito expulsa as trevas, né? E aí, se a gente expulsar as trevas, a gente vai aumentar a nossa cota de felicidade. Olha que coisa bonita,
agora,
né?
Agora, interessante, como nós temos poder.
Exatamente. Né?
O poder da felicidade está 100% nas nossas mãos. Só depende da gente. E esses espíritos, na hora que a gente quer fazer esse caminho, como eles nos ajudam?
Muito
então,
bom.
É, à medida que se nos aumenta o mérito moral. Gente, isso é um empoderamento.
Exato.
Né? E sabe o que a gente faz? Pega esse poder e bota na mão dos outros.
Pois é, exato. Que é o nosso mérito, não é o do outro não, né, gente? Então você vai trabalhando. Por isso que a gente às vezes não entende certas orientações espirituais que falam assim, ore e trabalhe. Aí a pessoa assim, eu tô cheia de problema, vou orar e trabalhar, mas é pra quê? Pra aumentar esse mérito moral. Porque quem tem mérito, e aí o que, que a gente até aprende? Que esse mérito você pode usar em benefício do outro. Olha que coisa interessante.
Exatamente.
Então pode, né? Aí se a gente puder converter a nossa aflição em trabalho no bem, nossa, que coisa boa a gente pode fazer, não é?
Isso mesmo. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência. E Aulos, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração.
Gente, é fantástico, né? Humildade, perdão, trabalho e prece. Bondade e silêncio na defesa de sua segurança. Olha só, não tem nada que ela tem que fazer externo. É só interno, né?
Exato.
Porque o trabalho... mas aí trabalho é uma coisa para todo mundo. Não. O trabalho, ele pode se transformar em prazer. Ou, se eu faço reclamando, é uma coisa ruim, né? Então,
verdade.
Na verdade, esse prazer interno de fazer bem feito, né? De fazer e servir, isso aí ninguém rouba. Então, isso aqui é garantia da segurança.
É isso aí. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor e em seguida tornou a casa. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Então, olha
que beleza, né?
Como quando nós entendemos a proposta dos espíritos, como a gente se livra do sofrimento. Você vê, em 15 minutos, meia hora, ela resolveu o problema dela.
Deu uma soneca, agora vem cá. Será que é o contato com esse pessoal, com esses espíritos bons, né? Com essas pessoas boas, isso influencia a gente? Porque ela estava, como diria o jovem, irada, né? Ela estava aborrecidíssima, uma mulher traída. O sentimento dela era esse. Ela ficou com eles e melhorou. Então, será que a gente, no esforço de ter contato com os bons espíritos, isso melhora a gente?
Vamos fazer o teste?
Ah, vamos.
Então, vamos hoje orar. Faça uma leitura de um livro, ore e depois deite a cabeça para pensar, conversando com o seu mentor. E veja o que acontece. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz. nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.